Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área, pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece, né? Depois aí de uma semana absolutamente sensacional, né, Gustavo? Fusão tá aí nas cabeças, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, 2 pontinhos atrás, né? Quer dizer, estamos aí a 2 passos em paraíso, como tão bem já dizia o grande tricolor Evandro Mesquita. Tivemos 2 jogos difíceis aí, o primeiro contra o Cruzeiro, 1-0 no Maraca. Um gol aí do novo xodó da torcida, né? Quem diria, o Gustavinho Scarpa, mais uma cria de Xerém. E em seguida, sapecamos aí 2-1 no Atlético Paranaense, em plena arena da Baixada, sensacional. Como se não bastasse, na telha cereja em cima desse bolo, né? Pra fechar com chave de ouro a semana, que foi a contratação do Ronaldinho Gaúcho, né? Quer dizer, já tinha chegado Osvaldo, fechamos aí com o Elton Paulista, já se fala no retorno do Marquinho, que hoje está na Roma da Itália, que já foi atleta do Fluminense, né? Será o retorno da máquina tricolor aí, Gustavo? Que loucura essa semana, hein?
Pois é, Serginho, acho que a nova máquina tricolor é um pouco de exagero, mas com certeza o Fluminense atinge um patamar diferente agora, né? Acho que de uma vez por todas, aí, se havia uma certa desconfiança da torcida desde o início da temporada aí, em relação às pretensões do Fluminense para esse ano 2015, acho que agora já não existe mais, né? Esse pé atrás aí, o torcedor está aí super animado e não é para menos, né? Para completar o pacote, ainda teremos agora no sábado a sensacional FluFest, né? A festa dos 113 anos de aniversário do Fluminense, de que falamos bastante por aqui nos 2 últimos programas, né? Quer dizer, que fase, meus amigos, que fase, né? Bom, mas se o Fluminense tem um grande nome para apresentar aí para a sua torcida, nós aqui no Rock Flu também não vamos ficar para trás, né, Serginho? Temos aqui um cracaço, um super convidado de honra hoje no programa. Bota honra nisso aí, é realmente um privilégio estar recebendo a visita de um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Júlio César Romero Insfran, pois é, o grande Romerito, considerado também por muitos como o maior jogador paraguaio de todos os tempos. Quem é que não se lembra do Dom Romero em campo, né? Aliava aí uma técnica super refinada a um senso coletivo que era impressionante, né? Sem falar no espírito de guerreiro aí, que estava sempre presente, marcou muito naquele timaço dos anos 80, além do Fluminense, obviamente, a seleção paraguaia, pela qual disputou uma Copa do Mundo, né? Faturou uma Copa América. Enfim, o Romerito passou por diversos outros grandes clubes aí, como o Cosmos, né, dos Estados Unidos, naquela época áurea, de Pelé, de Beckenbauer, de Neskins, né, outro grande nome remanescente da famosa laranja mecânica, né? Enfim, passou também pelo Barcelona, pelo Olímpia, lá do Paraguai. Enfim, uma carreira super vitoriosa, craque dentro de campo, fora de campo também. Romerito está sempre nas Laranjeiras, em contato com a torcida do Fluminense, clube, né, do qual ele se declara abertamente torcedor. Romerito, que alegria, cara, que satisfação poder bater esse papo contigo aqui no Rock Flu. Seja super bem-vindo, saudações tricolores.
Saudações tricolores, oi Sérgio, tudo bem? O Gustavo, um prazer falar com vocês. Aí no Rock Flu, estamos aqui na semana aniversário do clube, participando de todos os eventos. E muito feliz, muito contente de estar de novo aqui no Fluminense, aqui no clube do meu coração. Mas você aí na apresentação não falou do Sportivo Luqueño. Eu, por exemplo, joguei no Olímpia, mas detesto o Olímpia. O Sportivo Luqueño é uma apresentação. E nosso adversário é o Olímpia e o Cerro Porteño. Então, estou muito feliz de estar aqui e conversar com vocês. Já era para falar tempo atrás, mas esse é o melhor momento. Aniversário do clube, festa, o Fluminense está bem posicionado no campeonato. O Ronaldinho vem, tomara que seja de um aporte muito valioso para o time, para o clube, que vai dar muito prestígio também.
Opa, legal, legal. Romerito, vamos aproveitar esse início aqui de programa para comentar um pouquinho sobre a atual fase do Fluminense, né? A gente já comentou aí no início, né? A fase está sensacional, estamos bem no Brasileirão. E agora com essa chegada aí do Ronaldinho, né? Tem alguns torcedores que estão meio reticentes. Eu particularmente acho que vai dar muito certo, né? Todo mundo sabe que ele já não é aquele jogador fracasso que foi eleito 2 vezes o melhor do mundo, mas ainda assim é um belíssimo nome, né? Basta dizer que a notícia da contratação percorreu o mundo inteiro, né? Vários jornais dando destaque. Existe aí uma preocupação, né, dele não se entrosar muito bem com o Fred ou com essa molecada de Xerém. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Você acha que existe algum risco do Ronaldinho não funcionar no Fluminense?
Mas vamos ver o que acontece, porque isso é normal. É normal, por exemplo, que tenha gente que está falando que está muito velho, que é o problema pessoal dele, mas é o futebol, se você treinar um pouquinho, treinar bem e tratar de ser amigo dos jogadores, não tem muito mistério. E o Ronaldinho é uma pessoa muito boa, de bom coração, uma pessoa muito humilde, que podem troçar bem no time, mas como eu tinha falado também no começo do campeonato, é brasileiro, porque o carioca é outra coisa, é outro papo. Mas o campeonato brasileiro, falei, nenhum dos times brasileiros está com essa pilha toda de ser o melhor e que vai ser campeão. Tudo foi nivelado medianamente, os times estão com problemas financeiros, os times estão vendiendo jogadores, están tentando brigar en ese campeonato porque va a ser muito duro no final. Y yo acho bem que o Ronaldinho tenha vindo para reforçar o clube. O Fluminense está como para aguantar ese campeonato y brigar pelo título.
O Romerito, e você acha que dá para sonhar com o título mesmo? O Fluminense meio que está surpreendendo um pouco, né? No início da temporada a gente estava ali meio... mudou de patamar, né?
Mas eu não, para mim não é surpresa. Como eu te falei, o nível do campeonato está no meio, todo mundo está nesse nível. Aí, por exemplo, o Curitiba está jogando bem, mas está lá embaixo. Flamengo agora reforçou também, deve melhorar. Dá para pensar que o Fluminense vai estar entre os quatro melhores aí, brigando pelo campeonato.
Ainda tem a Copa do Brasil também começando aí. Acho que a diretoria está agindo corretamente aí, encorpando o elenco, né? Então, estamos aí com praticamente dois times aí. Essa que é a verdade, que era impensável, né? Em janeiro, por exemplo.
É, verdade.
É que o Fluminense contratou jogadores não muito caros, mas que estão correndo bem.
É verdade.
E isso é muito importante. E teve muita oposição, o Peter teve muita oposição, mas ele estava certo no que estava fazendo. E agora está com o time já pensando no Campeonato Brasileiro, ser campeão, estar entre os quatro pelo menos, e tentar ganhar essa Copa Brasil. Porque o caminho mais curto para a Libertadores é a Copa Brasil.
Bem lembrado. Beleza, na minha opinião aí, eu acho que fica entre Fluminense e Atlético Mineiro, que não foge muito disso não. Não sinto muita força no Corinthians, apesar deles estarem crescendo. Bom, mas vamos lá, fazer a primeira pausa aqui, que é para já começar a detonar um rock and roll. Daqui a pouco a gente segue esse papo, né? Nada mais, nada menos que, particularmente, o meu maior ídolo tricolor de todos os tempos, né? O grande Dom Romero. Caramba, né? Hoje um rock and roll emocionante, né, Gustavo? Para nós dois que vivemos todas aquelas conquistas dos anos 80 nas arquibancadas do Maraca, ou onde o Fluminense jogasse, aquele time massa, o Romerito, Assis, o Washington, Delei, Branco, Paulo, Gomes, Jandir, Leomir, enfim... São tantos, né? A gente espera que fique emocionante também para quem tá aí nos ouvindo. Ainda vamos falar muito sobre outros assuntos, mas agora é hora de rock and roll na veia. Vamos lá, só na caixa.
Durmió al calor de las masas. secreto.
Bota a bola na frente, bola Mário. Ele aproveita o embalo, ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado. Lá vai Mário, rolou mal. Entrou o Jandir, bloqueou pelo Fluminense. Rola a bola na frente, bola Tato, correu. Ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado. É o Fusão que entra no ar, minha gente. É o Fusão no pique do Tato. Tato pelo lado esquerdo, o Palacios recebeu. Levantou na área. A Romerito atirou, salvou o goleiro. Ele voltou, atirou, é gol! Romerito mexeu no placar e agora tá lá.
Fluminense!
O Romerito!
Me quieren agitar. Incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Yo estoy aquí
Paraguai, Carlos Alberto Pintinho dominando bem para a seleção brasileira. Sócrates, tem Zé Sérgio correndo pelo miolo, é para ele. Torales, Fernandes, 21 minutos, Fernandes fica ali ganhando um tempo. Falhou Toninho, Amaral, Florentin, Marco Antônio, quando ele viu Isassi, tocou de cabeça pela linha de fundo, escanteio para a seleção paraguaia. Cobrança para o Paraguai pela ponta direita. Eugênio Morel, tentou Marco Antônio, Falcão, Espínola. Marco Antônio ficou, Leão, e o gol do Paraguai! E o gol do Paraguai, mas com que facilidade na penetração, Marco Antônio ficou na pinta. E a bola rolada para o canto direito de Leão.
Gol de Romerito.
Gol de Romerito. Impressionante, o Brasil fez o gol e não chegou uma vez à meta de Fernandes depois do 2-1. A pinta, jogada rápida de Romerito.
lado el sol.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu aqui de hoje com três bandas latinas, né, que cantam aí em espanhol, né, que é claro o idioma nativo aqui do nosso Romerito, começando então essa brincadeira com duas faixas de autoria de bandas argentinas, né. A primeira delas foi De Música Ligeira, que é da Soda Stereo, que é uma velha conhecida aqui do Rock Flu, enfim, nada mais nada menos, por sinal que uma das bandas mais importantes da história do rock argentino. Essa faixa aí, por curiosidade, ganhou duas versões também em português, né? Primeiro através dos Paralamas do Sucesso e mais tarde pelo Capital Inicial. Essa versão do Capital Inicial, principalmente, foi a que explodiu por aqui, né? Tocou muito na época lá com o nome de A Sua Maneira. E a segunda banda argentina a pintar por aqui foram aí os Enanitos Verdes com Lamento Boliviano, um pop rock que é um clássico também do repertório deles. Banda também muito importante aí, de uma longevidade, diga-se passagem, impressionante. Começaram lá atrás de 1979, permanecem na ativa aí até os dias de hoje, né, por incrível que pareça. Enfim, duas bandas super legais pra gente abrir os trabalhos hoje por aqui. O rock argentino, de modo geral, é riquíssimo, né, Romerito?
É muito rico, Soda Stereo, faz pouco tempo morreu um dos integrantes dele, que era o Cerrati. Ele ficou em coma durante 4 ou 5 anos aí e finalmente faleceu. Aí era um grupo espetacular. Aí Enanitos Verdes também é mais novo, mas é um repertório de pop rock também muito bom. Sensacional, sensacional mesmo. E eu sempre compartilho o rock argentino, é muito rico, assim como você falou. Tem muitos artistas. A maioria não estão mais em grupo, estão...
Carreira solo, né?
Estão solo, mas é bom, é muito bom.
Beleza, bom, e a faixa que fechou então esse bloco inicial foi a Rayando El Sol, de autoria do Maná, uma banda do México, né, que também é muito famosa, não só no seu país de origem, já que o Maná tem fama mundial, né, já faturou aí um monte de prêmios, só de Grammy deve ter uma meia dúzia. O som deles é meio que uma mistura certeira aí de pop rock, né, pop latino, calypso, com reggae, com ska, enfim, é muito interessante. E as origens do Maná são lá em Jalisco, em Guadalajara, né, a gente logo lembra, né, sempre que fala em Guadalajara, dos jogos da Copa de 70, né, principalmente a final inesquecível disputada no lendário estádio de Jalisco, que justamente tinha esse nome lá em Guadalajara, né, que foi a sede da seleção naquele Mundial. Mas enfim, uma super banda aí, o Maná, né, Romerito?
Maná é a banda latino-americana mais conhecida no mundo. É o que praticamente em Latinoamérica, tanto Sul-América, Norte-América e em Europa, está fazendo sucesso. Eles agora pararam um pouquinho porque tiveram 3 anos de trabalho direto, sem parar, e agora pararam um pouco e vem com novas músicas aí.
Você falou na fama mundial do Maná, aqui no Brasil também a banda é bastante conhecida, né? O que na verdade nem é muito comum, né, Romerito? Eu digo, em se tratando de bandas que cantam em espanhol, a maioria delas, aí, mesmo as que fazem muito sucesso lá fora, nos seus próprios países, né? O Maná é até um caso à parte, né? enfim, na América do Sul, na América Latina como um todo. Eu posso citar, por exemplo, tanto o Soda Stereo quanto os Enanitos Verdes, né, que a gente acabou de comentar. E elas são famosas na Argentina e nos demais países aí de fala hispânica, né, aqui do continente.
Exatamente.
Muito famosas, por sinal, mas nunca penetraram muito no Brasil. Eu queria saber o que, que você acha disso, dessa meio que barreira aí na língua, né? E é estranho, porque bandas brasileiras, em geral, fazem mais sucesso nos países vizinhos do que o contrário, né? Do que vice-versa. Por que será, Romerito? Talvez alguma razão cultural, cara?
É o problema da Soda Stereo e do Enanitos Verdes é que foi praticamente na mesma época da Jovem Guarda. Então coincidia muito, o sucesso praticamente era parecido. Era rock and roll clássico da Jovem Guarda e da Soda Stereo, Enanitos Verdes também. E eu acho que foi uma contraposição, assim, que se escutava muito Jovem Guarda aqui e nós também no Paraguai, em outros países a Jovem Guarda era muito forte. Só que a Soda Stereo e Enanitos Verdes estavam no top nessa época também em Latinoamérica, mas entre Brasil e coincidiram nas mesmas etapas. É,
aí não tinha espaço, né?
Romerito, vamos falar aqui um pouquinho, cara, sobre essa festança maravilhosa que vai rolar nas Laranjeiras essa semana, né? No sábado, dia 18 agora, a FluFest. A gente sabe que você vê o Brasil que tá aqui essa semana por causa da FluFest, né? Para poder participar. Que ideia maravilhosa essa do Fluminense, né? Comemorar os seus 113 anos com a sua torcida, abrindo o clube. Isso vai ser uma loucura, né?
Vai ser uma loucura. E graças à Plumemória, graças ao marketing do Fluminense também, todo mundo envolvido, o presidente Peters, que autorizou fazer tudo essa programação. Eu lembro no começo, o Daniel Cohen estava preocupado por tudo isso, né? O crowdfunding, temos que publicitar muito. Ah, ele ficou surpreso porque menos de um mês já atingiu todas as metas e agora quem ajudou no crowdfunding ajudou, quem não ajudou vai ficar de fora.
O crowdfunding deu tão certo aí que podiam ser duas festas, né, Romerito?
Duas festas, mas quando o pessoal começou a se tocar da importância da FluFest, que foi muito, muito bem embolado aí, já era tarde, porque até a mim estão me pedindo ingresso, tudo isso aí.
quem perdeu, né? Serão vários eventos aí durante o dia, começando logo de manhã com o treino, né, da equipe do Fluminense para o clássico contra o Vasco, que vai rolar no dia seguinte, no domingo, né? Vai rolar o lançamento de livro. São várias atividades aí no Bar dos Guerreiros também, que está remodelado lá. Tem o baile de gala à noite, claro, comandado pelo super DJ aí, o Janô. E um amistoso à tarde, né, Romerito? São com ex-jogadores do clube contra um time de artistas tricolores. E aí, você vai estar presente nessa aí? Vai jogar?
Eu não sei se vou jogar não, porque a festa vai ser muito puxada. Vai começar 9 horas da manhã. Aí 10h30 já vai ter shopping rolando. Aí não sei se...
aí complica, né?
Vou começar a jogar no meio. Vai ser uma festa muito fã mesmo. Como você fala, vai ter muita gente. O treino vai ser muito emotivo. Tomara que o Ronaldinho esteja por aí aparecendo no campo.
Caramba,
vai ser muito bom, mas vamos ver o que acontece. Tudo vai ser surpresa. Vai ter também aí a sala Júlio César Romero, onde joga futebol de botão aí.
Sim.
Essa. Tem um monte de atividades que vai ser muito bom. O clube vai estar de festa mesmo como se merece. É que é a festa para os torcedores, para os que estiveram apoiando aí o crowdfunding, o Rivelino vai estar também. Então vai ser uma festa muito boa mesmo. Ex-jogadores do 85, jogadores do 95. Vai ter muita festa e parabéns para o Fluminense. Todos que foram envolvidos nesse crowdfunding e para Flu Memória, para Heitor, para Daniele, que é o chefe, o meu chefe, a Mariana também, meu chefe no outro setor do marketing. Então, estamos tudo felizes. Tomara que o domingo seja um final muito feliz, com uma grande vitória acima do Vasco.
Ah, com certeza.
Pá, essa FluFest vai ser mesmo sensacional, né? Estaremos lá, né, Gustavo? Desde manhã, bem cedinho, a gente não quer perder nada, né? Nenhum evento. Uma data inesquecível, um dia realmente para se guardar na memória de todo tricolor. No início do papo aqui de hoje, a gente comentou rapidamente sobre alguns dados referentes à carreira do Romerito, né, como jogador de futebol. Foi no Fluminense onde ele passou a maior parte do tempo, né, teve defendendo as nossas cores de 84 a 88, tendo disputado 211 partidas e feito 59 gols, entre eles gols importantíssimos, né, na final do Campeonato Brasileiro de 84 contra o Vasco e o Carioca de 85, nosso último tricampeonato, por sinal. Mas como a gente comentou, além da seleção paraguaia, Romero, você passou por outros clubes, entre eles o Cosmo, né, de Nova York, naquela época de grandes craques, né, você novinho, deve ter sido uma experiência espetacular para você, né, Romero?
Foi muito bom, eu comecei no Luquenho, do Luquenho aí fomos campeão da Copa América 79, eu jogando pelo Luquenho, aí o Cosmos me levou a jogar lá nos Estados Unidos, eu joguei com Carlos Alberto, Torres, joguei com Beckenbauer, Neskens, o Pelé jogou, já tinha se afastado do futebol, ele jogou uma partida, despedida de Beckenbauer com nós, era um time muito bom mesmo, e o Carlos Alberto Torres que me trouxe para o Fluminense. Aí do Fluminense em 89, março de 89, eu saí, eu fui para Barcelona da Espanha um pouquinho, Puebla do México, fui campeão no Puebla do México também, e depois voltei para o Paraguai, voltei para meu time, Sportivo Luqueño, joguei um pouquinho no Olimpia, Cerro Corá, teve La Serena do Chile, aí voltei para o Luqueño e acabou minha carreira aí no Sportivo Luqueño mesmo.
É, legal. Você não gosta que a gente fale no Olímpio, eu nem vou falar mais no Olímpio.
Eu saí campeão invicto com Olímpia. É. O time mais importante do Paraguai é o time que ganhou 3 Libertadores.
Exato.
Ganhou um campeonato do mundo. É muito bom mesmo. É o time que tem muita torcida, é a segunda maior torcida do Paraguai, primeiro do Cerro Porteño, que é o mais popular, e o terceiro é do Sportivo Luqueño. Depois está o Guarani, que tem também a quarta maior torcida, que vai jogar, está jogando as semifinais aí da Libertadores. E assim, essa é a equação mais ou menos do futebol paraguaio. Depois está o Libertad, que não tem muita torcida, mas está chegando sempre na Libertadores, Sulamérica.
É verdade.
É o clube mais rico do Paraguai atualmente, que tem mais dinheiro. Vamos a ver, vamos a tomar a que ganhe um campeonato internacional, porque tanto o Guarani como o Libertad e o Cerro Porteño estão precisando.
É, o Fluminense está precisando também, né, Romerito? Essa Libertadores que escapou aí, a gente tem que correr atrás dela, né?
Estava perto, mas o futebol é assim.
Eu queria falar um pouquinho sobre a tua época lá no Barcelona, o Romerito. Você chegou lá, aquela época era diferente, né? Não era esse Barcelona de hoje. Acho que hoje está mais fácil para jogar lá, né?
Não, tinha um time muito bom. Eu, quando fui, já era final de temporada na Espanha. Praticamente o Fluminense, os diretores do Fluminense me obrigaram a sair. Um sábado aqui eu estava jogando contra Porto Alegre, Campeonato Carioca. Aí eu fiz 1-0, um gol. Começando o Campeonato Carioca, aí me falaram, domingo à noite me falaram que eu tinha que viajar para Barcelona, eu não queria ir, eu brinquei para não ir, mas é porque lá era final de temporada, aqui começo de temporada, a diferença física é diferente.
Claro.
Mas eles me convenceram, cheguei lá terça-feira, quarta fiz sessão médica, treinei quinta e sábado joguei. estranho, essa transação foi muito estranha, que eu não conheço os detalhes de tudo o que aconteceu, nem quanto o Fluminense recebeu. A única coisa que eu sei é que eles depositaram na minha conta uns 40 mil dólares, que era o que me correspondia, e nada mais, e foi assim.
Você falou aí em negociação estranha, já começa com você não querendo ir pro Barcelona, foi forçado pro Barcelona, hein, Serginho? Hoje em dia isso aí não acontece mais, né?
É, mas em 86, quando o Barcelona queria me levar, aí eu queria ir, mas o Schwartz não queria.
Schwartz fez bem.
Mas tá tudo bem, mas é assim mesmo, são situações que acontecem na carreira de um que é bom mesmo e...
Faz parte, né?
Faz parte. Eu conheci uma cidade muito, muito boa, uma infraestrutura do Barcelona muito bom. Ganhamos a Recopa, mas não conseguimos ganhar a Copa de Liga.
Bom, como todo mundo já deve ter percebido aqui, hoje durante o programa, em meio às músicas, estamos inserindo algumas narrações de gols e de jogadas do Romerito que ficaram marcadas na história, né? Com destaque, claro, para os momentos ligados ao Fluminense, mas tem também lances dos seus Romeritos da época do Barcelona, do Deportivo Luquenho, do Cosmos. No YouTube tem uma jogada sensacional sua lá, por exemplo, na qual você mete uma bola na trave, em seguida dribla vários adversários e dá de bandeja para ninguém menos que Franz Beckenbauer emendar de primeiro e meter um golaço, uma moral, hein? Sensacional. Incluímos também alguns lances marcantes seus pela seleção paraguaia. Pelo Paraguai, você foi autor de um gol que desclassificou o Brasil num empate em 2-2 na Copa América de 79, que, aliás, foi ganha, inclusive, pelo Paraguai numa final contra o Chile, né? Você disputou a Copa de 86, tendo marcado, inclusive, dois gols durante o Mundial. Mas você surgiu para o futebol, na verdade, digamos assim, foi no Sul-Americano Sub-20, disputado no Uruguai, se eu não me engano, no qual você foi o artilheiro e um dos destaques da competição, sendo que na Argentina, por exemplo, estava estreando lá um tal de Diego Armando Maradona, né? Eu aproveito aí para te botar aqui na parede, já que você jogou com o Pelé no Cosmos, né? Viu alguma coisa do Pelé por ali, enfrentou a Argentina do Maradona. E aí, Romerito, Pelé ou Maradona, na sua opinião?
Para mim, o Pelé é o melhor. Mas o Maradona já tinha jogado antes na seleção. Maradona já era, como você falar, já era muito reconhecido na Argentina. Nós conhecíamos muito o Maradona já, a partir de 76, ele com 15 anos, ele debutou na seleção principal de Argentina já. Aí nos amistosos, jogando os torneios entre Paraguai e Argentina, ele sempre foi destaque, um dos grandes nomes do futebol mundial, mas tô mais com Pelé.
Bom, a gente jogou essa pilha aí sobre o Maradona, na verdade, para comentar aqui, né, pegar o gancho aí, que no ano de 1985 você faturou, Romerito, um prêmio importantíssimo, né? Foi eleito aí pelo jornal uruguaio El País, muito conceituado na época. Simplesmente elegeram você o melhor jogador em atividade na América do Sul numa enquete que era muito tradicional, enfim, feita anualmente por lá, computando seus votos aí de atletas e jornalistas esportivos de todo o continente. Quer dizer, é muita moral aí, principalmente, né? Meus parabéns aí se você passou à frente de vários jogadores craques da época, os jornalistas que votaram em você tinham toda a razão, né? Em 1985, ô Romerito, você tava voando, né, cara?
É que aconteceram muitas coisas. Em 84 ganhamos o Campeonato Brasileiro, fomos campeão carioca, eu fiz gol no Brasileirão contra o Vasco, eu fiz gol no triangular final contra o Vasco de novo. Fiz o gol que classificou o Paraguai para o Mundial lá no Chile. E tudo isso foi
importante, né?
Foi muito importante também. 85, não estamos brigando para ganhar o Campeonato Brasileiro de novo. É tudo, esse ano de 80, começando em 79 até 89, para mim foi muito bom.
Legal.
Beleza, bom, vamos lá, detonar mais um pouco de rock and roll por aqui, e no retorno do bloco eu explico aí o que é que rolou, tá falado? Manda bala!
Caminhou, quer entender, bateu pelo mal, tarapa para todo mundo. Subiu o Ricardo, tentou cabeçada, cortou a zaga, sobrou para Paulinho, dominou, limpou, trabalhou na primeira, tocou em profundidade, escorou, Roberto dominou, vai marcar, a colocou, atirou, entrou. Agora, Flusão 1, Bangusão 1.
Internacional também na Vila Belmiro. O Cosmos chegou a São Paulo e derrotou o Santos, 2-1. Para começar, essas duas jogadas do paraguaio Romerito. Na primeira, ele mandou a bola na trave. Na volta, fez de tudo, deixando a bola para Beckenbauer fazer o primeiro gol do Cosmos. 1-0.
Rock Flu. De 84. Ainda no Paraguai, Romerito assinou contrato com o Fluminense. Ao desembarcar no Rio, já sentiu o clima da cidade. A bateria da Beija-Flor virou Beija-Flu e Romerito fez promessas.
Vine para ser campeão e creio que estaríamos saindo campeão este ano.
E se promessa é dívida, Romerito pagou com juros. No mesmo ano foi campeão brasileiro, marcando o gol da vitória no primeiro jogo da final contra o Vasco. E conquistou também o título carioca.
E aí, Romerito?
E aqui estou nu praticamente. Estou com muita felicidade, muito contente.
Bom, minha gente, o bloco 2 acaba de ser detonado por aqui, e claro que todo mundo conhece, enfim, toda essa sonzeira que rolou. São três clássicos, né? O primeiro deles, Hotel California, um super clássico, né, absoluto dos Eagles, uma banda que é cultuada por várias gerações de roqueiros e de apreciadores da boa música. Ela é simplesmente também uma das bandas mais rentáveis da indústria musical dos Estados Unidos, e eu falo isso de todos os tempos. Estima-se que tenham vendido só por lá 100 milhões de álbuns. Peraí que eu vou repetir, são 100 milhões de álbuns, minha gente. Algo impensável, né, nos dias de hoje, né, a gente vive uma outra era, MP3, download, enfim. E as outras duas faixas que rolaram nesse bloco foram Have You Ever Seen The Rain e Who Stop The Rain, que são de autoria de outro supergrupo, né, que vendeu horrores também durante a carreira. Eu tô falando aí do Creedence Clearwater Revival, banda formada inicialmente pelos irmãos Fogerty, né, o Tom e o John, principalmente o John, né, o mais famoso, e que era, na verdade, né, o band líder e o principal compositor. O John Fogerty é considerado um dos mais influentes guitarristas e compositores da história do rock mundial, né? Uma das minhas bandas favoritas. E essas duas bandas aí, cara, eu fiquei sabendo, Romero, que são, que estão aí entre as suas preferidas, né? Principalmente o Creedence, é verdade?
É, de preferência, porque eles cantam muito para a natureza. Então, quase todas as músicas deles vão em referência à natureza, que tem que proteger, que tem que... Tem que estar atento a tudo o que acontece com o nosso planeta. E eu gosto muito dessas coisas, então eu apanhei mesmo como um dos melhores aí.
Esse tipo de mensagem aí sempre é muito importante, né? Bom, é bom a gente frisar aqui o seguinte, pode parecer aí estranho à primeira vista, né? Para quem não conhece o Romerito, quer dizer, além do Romerito jogador de futebol, para quem está estranhando aí os comentários dele sobre rock and roll, é que existe também esse outro lado aí, que é o Romerito roqueiro, né? Foi ele quem escolheu todo o set list aqui de hoje do programa, escolheu muitíssimo bem, por sinal. Eu tô me lembrando também, Romerito, de algumas passagens suas ligadas a músicas, ligadas ao rock and roll, enfim, que estão aí disponíveis no YouTube para quem quiser clicar lá assistir. Tem um show no Rio, acho que rolou no Calabouço, foi recente isso. Você sobe ao palco e canta um trechinho de Running Free do Iron Maiden, né? Sensacional, não tô me lembrando agora qual era a banda que estava no palco. Tem também a sua participação musical, que, digamos assim, mais famosa, que aconteceu no festival Pilsen Rock, lá no Paraguai, né? Isso foi, se não me engano, em 2006, você subiu ao palco lá junto da banda Revolver, né? Sim. E cantou uma música lá com ele. Sensacional isso daí, ô Romerito. Pouca gente sabe disso, né? Desse seu lado roqueiro aí, pelo menos aqui no Brasil, né?
Mas eu sempre... A gente se reúne, escuta, vê vídeos, tudo isso. A única coisa que eu não lembro toda a letra das músicas. Eu sou muito bem, né? Só lendo que eu canto, assim. E esse Pilsen Rock foi muito bom. Aí queriam nos levar para a Europa já, um trato. Aí eles não conseguiram viajar porque as esposas e as noivas deles eram muito ciumentas. Aí falei, vocês... tenta explodir aí na Europa, tudo isso, só vou fazer alguns troços, tudo isso. Mas foi muito bom, 40 mil pessoas aí. O rock and roll para mim é o melhor estilo de música que tem.
Opa, maravilha.
Apoiado.
Muito bacana esse Romerito roqueiro. Bom, minha gente, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu não poderia falar de outra coisa, né? Senão num livro que foi escrito em homenagem aqui ao nosso querido Dom Romero. Eu tô falando do Romerito, Tricolor de Coração. Uma obra que é de autoria justamente do Daniel Cohen e do Heitor Dallencourt, que são duas das três feras que hoje estão à frente lá do Full Memória, né? E que, por coincidência, foram os dois últimos convidados aqui do Rock Tour, né, Gustavo? Muito legal esse Tricolor de Coração, né? Foi, na verdade, o primeiro trabalho publicado da chamada coleção Full Memória. O livro traz fotos históricas, estatísticas completas dele pelo Fluminense, né? A linha do tempo da carreira, a passagem pelo Cosmo, né? Alguns detalhes polêmicos que aconteceram durante a carreira, enfim, muito mais. Resumindo, é uma obra absolutamente imperdível. O Romerito, no sábado, quero combinar contigo lá na Flufest, eu vou te procurar para você autografar o meu exemplar. Tá combinado?
Ah, você que manda, vocês são meus chefes aí. Aí vai estar à venda também aqui, quem quiser comprar, podem comprar aqui com... vai estar com Daniel Cohen, com... Heitor, todos vocês aí, vamos participar dessa festa maravilhosa do sábado.
Beleza. Bom, eu, como dica da semana, vou falar de um crowdfunding, né? A gente falou tanto em crowdfunding hoje aqui, está sendo organizado lá pelo nosso amigo Valdir Barbosa Júnior, que trata da biografia do Félix, né? O goleirão Félix aí, ex-goleiro do Fluminense, a exemplo aí do Romerito, foi outro jogador que defendeu outros clubes, enfim, mas teve o maior destaque em sua carreira quando defendia, enfim, as três cores que traduzem tradição. O livro já tem até um título, né? Félix Miele Venerando, que é o nome dele, O Voo do Papel. Papel, que era o apelido do Félix, né? Um projeto editorial aí da Brascubas Editora e com apoio da própria família do Félix. A obra vai contar a trajetória dele no esporte, né? E também histórias, não só como atleta, mas como marido, como pai, como avô, enfim. Félix começou bem cedo a carreira, aos 14 anos, pelo Juventus de São Paulo, e teve como auge de sua carreira a Copa do Mundo, lá de 1970. Por coincidência, falamos agora há pouco aí em Guadalajara, né? Está aí a Copa de 70 sendo falada aqui outra vez, naquela que é considerada pela FIFA como a melhor equipe de futebol de todos os tempos, a seleção brasileira tricampeão mundial. O goleiro, quem estava lá debaixo das traves, era o Félix do Fluminense. Isso é muito importante, quer dizer, é sensacional, né? Félix, pelo Fusão, faturou o Brasileiro de 1970 e mais 5 cariocas, Penta Carioca aí, 69, 71, 73, 75 e 76. Ele pegou até a época da máquina tricolor ali no final da carreira. Um atleta super campeão, a gente fica aqui na torcida para que se consiga atingir lá a meta, né, do financiamento coletivo aí. O link exato para participar é o www.catarse.me/livro Félix Goleiro 70, vamos lá, né, minha gente? O Félix merece, o Fluminense merece também, cada vez mais, que a gente conheça a nossa própria história, né? Nós somos a história, a gente não cansa de falar isso, e a história do clube vai sendo contada também, né? E principalmente pelos seus ex-atletas aí que tiveram destaque em suas épocas, como o Félix, como o Romerito e tantos outros, né? Sorte aí pro Valdir, tomara que ele consiga, né, Sérgio?
Pois é, Gustavo, tomara que dê tudo certo, né? O projeto consiga sair do papel. O Valdir é um autor de um outro livro sensacional, né? Ligado a um ex-atleta do Fluminense, no caso aí a biografia do Preguinho. Vamos ver se ele consegue emplacar agora sair do Félix. Bom, minha gente, bloco 3, nosso bloco derradeiro aqui de hoje, abre com duas bandas muito famosas e formadas mais ou menos na mesma época, no finalzinho dos anos 70. Eu tô falando do U2, formado em 76 na Irlanda, e do R.E.M., que é de 3 anos mais tarde, de 79, com origens na Geórgia, nos Estados Unidos. São mais aí dois pesos pesadíssimos do rock mundial, né? Campeões absolutos de venda, com fãs espalhados nos 4 continentes. E vamos de Sunday Bloody Sunday, claro, né, do U2, e Losing My Religion, do R.E.M., dois petardos aí. Romerito, essas duas aí são mais duas grandes bandas, né, cara?
Ah, espetacular. Meu backtone do meu telefone no Paraguai é da R.E.M., da R.E.M., Sim, My Religion.
Ah, legal.
É, esse é meu backtone.
Top do celular, né?
É, eu adoro essa música. É, o show de YouTube eu vi em Hanover, ao vivo, na Alemanha. Eu viajei de Hamburgo à Alemanha para ver essa banda de rock, que foi muito bom. O YouTube tem muita tradição, é um dos meus favoritos também. Eu adoro muito, eu gosto muito.
Beleza, bom, e pra fechar esse bloco aí, mais um medalhão, aliás, esse talvez seja o maior medalhão de todos os tempos, né, afinal, quem é que não conhece Let It Be dos Beatles, né, não é possível, né, esses dias eu tava acompanhando uma matéria sobre a sonda, né, New Horizons, lançada lá pela NASA em 2006 na direção de Plutão, lá nos limites do nosso sistema solar, né, só agora, aí 9 anos mais tarde, é que ela tá se aproximando desse planeta, enfim, que até já tinha sido rebaixada aí pra planeta anão. Mas agora parece que recuperou o seu status de planeta mesmo. Pois eu tô falando isso pelo seguinte, talvez lá em Plutão ou em outro planeta qualquer aí, ô Romerito, alguém não conheça os Beatles, né? Porque aqui na Terra tá difícil, né?
Aqui não, mas é a banda que revolucionou quase todo, o estilo deles é diferente. Começou bem. Uma pena que eles se dividieron, se separaron, mas o ídolo aí é John Lennon, que é para mim um fantástico. E aí vocês têm no último aí, tem o meu ídolo principal, que vocês vão comentar depois.
Bom, pessoal, vamos lá detonar esse bloco 3. Romerito, a gente tem uma longa tradição aqui no Rock Flu, que vem desde os nossos primeiros programas, cara, que é o seguinte, todo convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um dos blocos de música aqui pros ouvintes, tá falado? A gente queria te pedir, cara, pra por favor anunciar agora quais são as faixas que vamos tocar aí na sequência. Pode ser?
Ah, não sei, aí já me complica, aí já não se apresentar, mas como eu falo, eu só escuto, eu gosto. Às vezes estamos juntos aí, quando eu tenho a letra na minha mão, eu canto, mas a apresentação dessas bandas aí é muito, muito difícil mesmo, muito complicado.
Não, beleza, então vamos lá. U2 com Sunday Bloody Sunday, R.E.M. com Losing My Religion e Beatles, Let It Be. Manda bala. We'll be right back.
Última parte del partido, se va Guas, se coloca Dolfino, pelota para Dolfino, se la lleva, carga Paraguay, centro de Dolfino, Romerito, gol, gol paraguayo, gol paraguayo, Romerito, Romerito, gol, Paraguay, Paraguay, para todo el mundo, Paraguay, para todo el mundo, Romerito, el cabezazo de Romerito, 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 para
we'll be right back. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Sin demasiada profundidad. Adolfino Cañete y el pase matemático. Aparece Julio César Romero en Fran Romerito. Gol de Paraguay. 35 del primer tiempo. Grande Romerito. Paraguay 1, Irak 0. Primer gol de Paraguay en 28 años en un mundial.
Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Music, Mother Mary comes to me. There
beleza, sensacionais aí as narrações dos lances do Romerito, né? Que saudade, né, minha gente? Que saudade. Bom, mas infelizmente, pessoal, estamos chegando ao fim aqui dessa edição super especial, sensacional, né? Extraordinária, na qual tivemos a presença de um dos maiores ídolos do Fluminense de todos os tempos, aqui com a gente, o grande Romerito. Espero que todo mundo tenha curtido aqui, né, o nosso papo com o ex-atleta Dom Romero, com o roqueiro Romerito também, né? Muito obrigado aí, Dom Romero, pela visita aqui ao programa, cara, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. A gente aproveita e agradece aqui pro Tabela, o Daniel Coen também, né, que foi quem fez a ponte para que a gente pudesse chegar até você. Esperamos que você tenha curtido aqui essa brincadeira, enfim. A gente fica emocionado em ver o carinho, cara, que você sempre demonstra pelo Fluminense, pela torcida do Fluminense. E que honra, cara, ter você aqui com a gente. Foi demais. Muito obrigado mesmo, cara.
Obrigado, obrigado. Agora eu virei torcedor, eu sou torcedor do Fluminense, assim que eu também xingo lá nas arquibancadas. Eu xingo também nas arquibancadas e é assim, virei torcedor e estou celebrando também os 113 anos do Fluminense.
Legal, Romerito. Vamos combinar o seguinte, ó. Volte sempre, tá bom? Aliás, qualquer dia desse podemos gravar uma edição especial aí, só com rock de bandas do Paraguai. Topa?
vamos fazer sim. Tem um
conteúdo. Depois a gente combina então.
Esse show que teve lá em Calabozo foi o cover da Metallica.
Isso, exatamente. Exatamente. As imagens no YouTube aí são sensacionais, né? Bom, antes de fechar a conta e passar a régua de vez por aqui, claro que ainda vai rolar uma saideira aí que é de praxe, né? E quem o Romerito escolheu para fechar essa edição foi ele, ninguém menos que o rei, né? Elvis Presley, o rei do rock and roll. Que alegria poder mandar uma do Elvis por aqui. Nós somos super fãs também. Esse cara simplesmente extrapolou até o aspecto meramente musical, né? Assim como os Beatles, de quem a gente acabou de falar, o Elvis tornou-se um dos maiores ícones da cultura popular mundial do século XX, né? É difícil a gente fazer essa conta, enfim, mas talvez seja o maior deles. E diante disso, o Romerito, eu não preciso dizer mais nada, né? Eu só posso comentar o seguinte, para encerrar aqui, parabéns pelo seu gosto musical, que é absolutamente sensacional, nota 10.
Ah, muito obrigado a vocês, e a gente vai estar sempre junto, e aqui no Fluminense já compartilhando toda essa festa que está rolando já toda essa semana. E muito obrigado mesmo pela atenção, pela participação.
A gente que agradece. Romerito, e o Elvis aí? O que você que diz do Elvis aí pra gente?
Para mim, um ídolo máximo que vocês vão colocar aí é Elvis Presley. Ninguém pode esquecer do Elvis. Para mim é um dos ícones do rock and roll. E Esse rock and roll que o Elvis vai cantar aí, eu cantei num reality show no Paraguai, mas em castelhano. Foi cantando por um sonho, mandamos operar uma criança do coração. E esse foi meu trabalho principal nesse reality show, que foi muito bom mesmo. Eu vestido de prisioneiro, que eu estava na cadeira, tudo isso com violão, mas foi muito bom mesmo.
Legal. Romerito, uma curiosidade final aqui, cara. No set não tem nenhuma banda brasileira. Você curte ou já curtiu alguma banda brasileira ou não acompanha muito?
Eu acompanho muito, sim. Acompanho muito o rock brasileiro, eu gosto. Gosto muito todo o que representa a Jovem Guarda no Brasil. Aqui no Rio já assisti a vários shows assim de covers, cantando rock and roll, tudo isso. Eu participo sempre aí na Avenida na Vieira Soto, sábado, tem três meninas tudo cantando música dos 80, 90, músicas brasileiras, 70. Tem o Erasmo Carlos, em várias feiras aí. Mas que eu escolhi esses 10 aí porque era o que mais eu escutava.
Ah, legal, legal. Bom, agora não tem mais jeito, né? Fim de papo. O juiz já se aproxima do centro do gramado aí para encerrar o jogo. Eu aproveito esse momento para mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Jairo Leão Feitosa, lá de Cabo Frio, na região dos Lagos, né? O Jairo tem um apelido aqui entre os amigos, justamente de Romerito, né? Pela semelhança física dele com o Dom Romero. Então nada melhor que mandar um alô aqui pro Jairão. já que estamos conversando aqui hoje com o Romerito verdadeiro, né? Digamos assim. Bom, é isso. Vocês ficam então com o titio Elvis Presley, com o Jailhouse Rock de saideira, mais clássico do que isso, impossível. E por falar em clássico, domingo agora temos Fluminense e Vasco no Maracanã. Temos tido uma dificuldade muito grande em passar pelo Vasco aí nos últimos tempos. Tá na hora de mudar isso, né, Romerito? No seu tempo as coisas eram diferentes, né? Eles é que não ganhavam da gente, né, cara?
É, assim mesmo, mas temos um time bom e domingo o Fluminense vai dar certo. Vai dar certo, vai ganhar bem e vai ser um jogo emocionante.
Beleza, beleza. Bom, eu aproveito aqui para mandar um recado para a torcida. Domingo, minha gente, tem que ser casa cheia, né? Pelo amor de Deus, está na hora da pessoa do Fluminense largar o sofá e ir para o Maraca. Vamos juntos empurrar esse time que está dando gosto de ver, né? Bom, é isso aí. Valeu, Gustavo. Valeu, Dom Romero. Saudações aí, minha gente, e até a próxima.
Obrigado, Romerito.
Ah, obrigado, tá. Obrigado aqui também a Danilo.
Um abraço aí, Romero. Valeu. Sábado tamo juntos aí.
Tá bom, tá bom.
Não esquece a cerveja do Romero, hein?
De jeito nenhum, rapaz. Já vou botar pra gelar aqui.
Tchau, tchau.
Valeu, gente. Abraço aí. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Fechou o Washington Romerito. Roberto Romerito. Gol! Do Fluminense! Romerito, número 7, duas vezes ele. A jogada do assim, Romerito fechou. Olha aí, tocou nela. Roberto pegou, ele ia passando da bola. Esperto, esticou a perna direita. Um toque suave, a bola no fundo do gol. Romerito, número 7, aos 23 minutos. Primeiro tempo, olha o Fluminense na mão.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.